Senhor presidente, hoje eu quero falar sobre os conflitos e as duas mortes no estado do Paraná de trabalhadores rurais. Mas antes, como é sexta-feira, não dá para a gente começar a falar sem fazer um balanço da semana de temas importantes. O primeiro que eu queria falar é sobre o pedido do impeachment, na verdade, o relatório do deputado Jovair Arantes sobre o pedido do impeachment. É importante falar da fragilidade desse relatório. Muita gente pensa que o pedido do impeachment, Lava Jato, corrupção, não tem nada a ver com Lava Jato. O pedido está em cima de dois pontos: pedaladas fiscais e edição de decretos, de créditos suplementares. Vale dizer que o relator, o deputado Jovair Arantes, como tinha feito o presidente da Câmara, só aceita a denúncia na parte de 2015, porque reconhecem que tem um artigo da Constituição que não permite que atos de outro mandato sejam utilizados para crime de responsabilidade nesse mandato. Então, vamos lá. Primeiro ponto das pedaladas fiscais, na verdade, foram resumidas apenas a um fato: o fato do Plano Safra do Banco do Brasil. Por que isso, senador Cristóvão? Primeiro, o seguinte, é importante que as pessoas saibam. O Tribunal de Contas da União ainda não analisou as contas de 2015. O Congresso também não votou as contas de 2015. Vale dizer que o Congresso não votou ainda nem as contas de 2014. Então, eles não tinham nem o que colocar em relação a 2015. Eles foram, então, em cima de apenas um fato, o Plano Safra. Porque aqui nós temos que rebater argumentos de que, eu sou a favor do impeachment pelo conjunto da obra. Não é assim. Esse é um processo político, mas jurídico penal. Você tem que ter um crime de responsabilidade em cima de um fato. Qual é o fato que eles lançam? O Plano Safra. Como se o governo pudesse pagar imediatamente. O Plano Safra existe há muito tempo. É uma política de crédito para agricultores, em que o governo empresta juros mais baratos. E depois, o que é que o governo federal tem que fazer? Pagar a diferença da taxa Selic para esses juros mais baratos. É isso. Esse processo não pode ser um processo mensal, porque é um processo que demora. É de 6 em 6 meses que o Banco do Brasil contabiliza tudo que emprestou, faz auditoria e mostra para o governo federal: aqui está a conta. O que é importante também sobre isso é mostrar que tem uma lei do Plano Safra, uma lei de 1992, e tem um artigo 3º que mostra que não é a presidente que pratica esses atos, que coordena esse programa. Está aqui: a concessão de subvenção econômica, sob a forma de equalização de preços, obedecerá aos limites, às condições, aos critérios e à forma estabelecida em conjunto pelos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura. Não tem ato da presidenta, não tem dolo, porque nem ato existe. Então, esse é o primeiro ponto. É uma vergonha nós estarmos discutindo a abertura do processo em chifre, do impeachment para o Plano Safra. Que achem outros argumentos, que comecem outro processo. Mas isso aqui não. O segundo ponto, que são os decretos de crédito suplementar. Sinceramente, eu vou trazer aqui na próxima semana, não vou fazer hoje, porque o plenário está esvaziado. Porque eu quero trazer aqui a situação de cada estado. E quero olhar aqui para cada senador dos estados. Porque, veja bem, qual é o argumento do crédito suplementar? Ele diz o seguinte: a Dilma editou 6 decretos de crédito suplementar. Tem um artigo 4º da lei orçamentária que diz o seguinte: ela pode editar desde que respeite o superávit primário. Naquele período, o governo já estava colocando o PLN 5 no Congresso para mudar a meta de superávit. Então, eles dizem o seguinte: naquele momento, o governo já sabia que não ia ter o superávit determinado. Então, ele não podia ter editado os decretos de créditos suplementares. Eles estão errados, senador Cristóvão, porque é o seguinte: no orçamento existe um princípio que é da anualidade. Você só examina o orçamento, só julga depois de encerrado o exercício. E no final do ano, o que é que estava? Nós aprovamos aqui no Congresso a mudança da meta de superávit primário. Se for para criminalizar isso, temos que criminalizar a nós também, que fomos nós que mudamos a meta do superávit primário. Nós que aprovamos o PLN 5. Só que a maior parte dos estados brasileiros, sabe o que aconteceu? Nem a mudança da meta houve. Aí sim era um crime contra a lei orçamentária. A maior parte dos estados brasileiros simplesmente não cumpriram a meta. E editaram vários decretos. Então, não teve nem essa correção que teve aqui no governo federal. Eu já falei aqui do caso de São Paulo. São Paulo foram 31 decretos suplementares assinados pelo Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin cometeu crime? Não. Ele mudou a meta? Mudou a meta. Igualzinho aqui. Então, querer afastar a presidente por isso é uma loucura. E aí eu quero chamar a atenção dos decretos, que pouca gente tem explorado. Na verdade, o debate está muito raso aqui sobre esse tema. Eu acho que os senadores, os deputados, têm que ler o relatório do deputado Giovanni Arantes. A gente discutir em cima dos fatos, porque eu volto a dizer, o impeachment é um processo político, mas também jurídico. Temos que analisar as questões concretas, objetivas. Dos decretos, houve 95 bilhões. Só que desses 95 bilhões, 92,5 foram decretos em que você criava um decreto no momento e anulava, cancelava outra dotação orçamentária. Eles dizem, esse não tem problema. Aí eles vão para 2,5 bilhões. Desses 2,5 bilhões, 700 milhões foram de pagamento de juros. Sai disso, não tem a ver com o superávit primário. Aí você fica com 1,8 bilhão. Desse senador Cristóvão, Vossa Excelência que foi reitor, 70% desses decretos destinaram-se ao Ministério da Educação para itens como universidades federais e hospitais de ensino. E 30% para outros poderes, Justiça Federal, TCU, Supremo Tribunal Federal. Tem um caso da Justiça Federal, e eles não entendem isso, que foi, eu tenho certeza que os autores do pedido de impeachment não entenderam. Esses casos aqui, eles dizem o seguinte, foi caso em que houve excesso de arrecadação ou superávit financeiro, mas superávit financeiro e excesso de arrecadação nessas rubricas. Teve um caso desses decretos da Justiça Eleitoral que foi o seguinte, concurso público, só que muito mais gente se inscreveu no concurso público e a arrecadação da Justiça foi maior. Então ela estava pedindo autorização ali para utilizar aqueles recursos daquele concurso público. Mas vamos aqui o caso das universidades federais, que são 70%. No caso das universidades federais, os decretos são resultado de um acordo com o próprio TCU, de dar mais transparência aos orçamentos das IFES. Acontece o seguinte, as universidades possuem muitas receitas próprias, prestação de serviços, pesquisas financiadas, programas de extensão, etc. Até pouco tempo, as universidades depositavam esses recursos nas fundações de apoio à pesquisa, e havia críticas na transparência desses recursos. A partir de 2013, esses saldos passaram a ser consignados de um ano para outro no Orçamento Geral da União. O mecanismo de as universidades receberem esses saldos são exatamente os decretos suplementares. Importante observar que as universidades são entes autônomos do serviço público, artigo 207 da Constituição. Portanto, a questão dos decretos do MEC é de ordem orçamentária e não fiscal. Não existe, nesse caso, qualquer intenção de maquiar déficit. Exatamente o contrário, aumentar a transparência do gasto. Isso aqui é muito importante porque há uma confusão muito grande sobre as razões para esse pedido do impeachment. E vale dizer, senador Cristóvão, em relação à meta fiscal, a lei de responsabilidade fiscal controla a meta fiscal pelo decreto de contingenciamento, que está no artigo 9º da lei de responsabilidade fiscal. Esses créditos aqui não têm nada a ver, estamos falando de orçamento, não de execução fiscal. O que houve nesses créditos, e o ministro Nelson Barbosa foi muito feliz a utilizar o exemplo do supermercado. Quando a pessoa vai com 100 reais no supermercado, mas ela mexe na lista de compras. É isso que acontece nos créditos. São remanejamentos internos dos ministérios. Então você vai com 100 reais, mas decide mudar. Em vez de 2 quilos de feijão, você decide fazer 1 quilo de feijão e 1 quilo de arroz. Então, é errado a visão que com esses decretos se gastou mais, mesmo 100 reais. É o decreto de contingenciamento que faz isso, que é 2 em 2 meses. Tem um relatório resumido de execução orçamentária. Se cai a arrecadação, o governo tem que fazer o decreto de contingenciamento. Então, há uma grande confusão sobre isso. Eu tenho ido estudar, ler as coisas, mas, infelizmente, o debate fica muito superficial aqui sobre isso. Agora, tem uma questão até que... tem algumas discordâncias aqui sobre esse ponto com o Cristóvão, mas o que está por trás desse pedido de impeachment é altamente ideológico. É uma visão aqui de endeusamento do superávit primário e, de fato, se essa visão do TCU passa, você não pode, você está proibido de fazer qualquer tipo de política anticíclica. Porque eu defendo a responsabilidade fiscal, eu defendo o equilíbrio orçamentário. Agora, nós temos visões diferentes. Nós achamos, sim, que momentos de recessão econômica como que a gente está vivendo, você tem que aumentar o gasto público, aumentar os investimentos, aumentar o gasto social para recuperar a economia. Em outros momentos, não. Quando a gente está crescendo bem, você tem que fazer superávit maior. E aqui no Brasil, está claro, a gente só melhora a situação fiscal quando a economia cresce. Você sabe que Fernando Henrique Cardoso fez um ajuste muito grande no segundo governo seu, mesmo assim a dívida subiu para 60% do PIB. E o presidente Lula pegou de 60% do PIB e trouxe para 34% do PIB. Então tem uma visão aqui nesse debate do próprio pedido das pedaladas, excessivamente, eu diria, ultraliberal, né? De um fiscalismo violentíssimo, que engessa o governo e impede o governo de fazer políticas anticíclicas. Eles querem aqui no Brasil o programa do Michel Temer, a Ponte para o Futuro. Eu alerto, senador Cristóvão, que eu tenho dito que aquela Ponte para o Futuro, você destrói o legado do Lula, do Ulisses Guimarães e o legado de Getúlio Vargas. Ulisses Guimarães, porque os direitos sociais na Constituição são o segundo capítulo. Atrás apenas dos direitos e garantias individuais e coletivas. Direitos sociais. O que é que houve de revolucionário com Ulisses na Constituição? Nós universalizamos a lógica da educação e da saúde. Para isso, colocamos fontes de financiamento sem o qual não teria acontecido isso. Senador Cristóvão, a proposta da Ponte para o Futuro, que eu chamo de pinguela para o passado, do vice-presidente Michel Temer, quando ele fala em acabar com todas as desvinculações orçamentárias e fala de um orçamento base zero por ano, é trágica. Imagine as consequências de prefeitos não terem mais a responsabilidade de investir 15% em saúde e 25% em educação. Dos estados não poderem. A gente vê como tentam maquiar. E a sorte é que nós temos tribunais, Ministério Público que investigam. Mas a tentativa de maquiar o tempo todo é enorme. Esse projeto do Michel Temer seria o maior retrocesso em direitos sociais da nossa história. Os professores brasileiros não estão atentos a isso ainda. Como falar em plano nacional de educação com isso? E por trás tem uma visão, no fundo, que está ali no programa do PMDB, e está também aqui nesse pedido do impeachment, que é o seguinte. Primeiro, nós vamos fazer o superávit, sobrar dinheiro para pagar juros e rentistas. Depois, o que sobrar, a gente divide. Vai para a educação uma parte, para a saúde outra parte, para programas sociais. Porque esse pessoal fica muito incomodado, como em momentos desses que a gente está vivendo, que a gente está tendo déficit, que na verdade não sobra dinheiro para pagar juros. Você apenas rola. Isso incomoda esse pessoal. O que está por trás, então, é essa visão. Eu acho que esse debate tem sido feito de forma superficial, mas eu quero chamar a atenção disso. A base desse pedido do impeachment tem uma lógica ideológica, na minha avaliação, ultraconservadora e excessivamente fiscalista. Agora, eu espero que esse Congresso e a Câmara dos Deputados, na próxima semana, não aprove esse pedido de impeachment com bases tão frágeis. Isso, com isso aqui, isso é golpe. Porque o impeachment está previsto na Constituição, mas é preciso ter crime de responsabilidade. Isso aqui eu vou na próxima semana citar os senadores do PSDB aqui, todo mundo dizendo, olha o seu estado aqui, vou mostrar. Eu quero mostrar com fatos. Responda isso aqui. É, porque, sinceramente, vale dizer, encerrando, que o TCU mudou seu entendimento só em outubro de 2015. O que o governo fez tinha sido antes. Antes o entendimento dava razão. Sempre concordou o TCU com tudo isso, com os decretos, com as mudanças das metas. Né? Então, eu espero que exista responsabilidade da Câmara dos Deputados, porque eu volto a dizer, quem acha que nós vamos entrar no período de estabilidade se houver um impeachment, está enganado. Nós vamos mergulhar numa instabilidade gigantesca, que o vice-presidente Michel Temer não tem legitimidade. Nas pesquisas de opinião pública, ele só tem 1% dos votos. E o povo, sabe o que aconteceu? Perdeu força na sociedade o impeachment, sabe por quê? E eu sei que vai ser difícil eles mobilizarem como mobilizaram antes, porque as pessoas tomaram susto, porque as pessoas estavam contra o governo, naquelas passeatas, contra o PT, mas ninguém imaginava que a chapa do golpe era Temer e Eduardo Cunha. Porque é isso, o Eduardo Cunha é o vice, é o vice. Se o Temer viajar, assume Eduardo Cunha. Se acontecer alguma coisa com o Temer, assume Eduardo Cunha. E, na verdade, o Temer e o Cunha são irmãos siameses. Há muito tempo. Estão juntos. Uma trajetória antiga. A colunista Mônica Bergamo, semana passada, trouxe na sua coluna a ideia de um plano para salvar Eduardo Cunha. Um plano orquestrado a partir da vitória do Temer no impeachment. E eu não tenho dúvida nenhuma a dizer que o Temer vai tentar esconder os podres do Eduardo Cunha, porque eles fazem parte de um mesmo processo. Então, isso, as pessoas têm que saber, porque as manifestações pediam o quê? Mais investigação. O impeachment está ganhando força aqui entre gente que quer abafar as investigações. Não por acaso, o procurador Carlos Fernando, o procurador que sempre dá as entrevistas à Lava Jato, na semana passada, preocupado com o governo do Temer, ele disse o seguinte: uma coisa nós temos que admitir, os governos do PT não interferiram em investigações. Aí diz ele, isso não era assim anteriormente, havia controle das instituições. E disse, eu espero que não haja isso mais no futuro. Agora eu tenho certeza que eles vão tentar. Temer Eduardo Cunha? Ah, quem será o diretor da Polícia Federal? Como é que vai ser isso? Quem será o ministro da Justiça deles? Eles vão tentar de todas as formas, o povo brasileiro tem que saber disso. É um golpe. Eles estão se aproveitando de manifestações legítimas do povo para assaltar o poder. Por isso aquela frase do ministro Barroso, uma frase importante. Quando ele viu aquela foto, ele disse, meu Deus do céu, essa é a alternativa que nós temos. Eu, senador Cristóvão, em 2001, na Argentina, houve 5 presidentes na Argentina, em pouco tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que se entrarem no processo do impeachment, se passar o processo do impeachment contra Dilma, o Temer vai ser o próximo a cair. E eu não sei o que vai ser depois. Que tipo de coisa nós vamos construir? Porque é muito frágil, ele não tem legitimidade. Será que aquelas passeatas de verde e amarelo no domingo querem Temer? Na minha avaliação, não. Porque eu conheço várias pessoas que eu tenho conversado que tomaram um susto. Por isso aquela foto foi muito importante. Né? Você veja a ansiedade, o que é, né? Ansiedade de Michel Temer querendo... E eu aqui já relatei, fiz aqui numa parte ao senador Romero Jucá, eu era o presidente da UNE na época do impeachment. Eu tentei falar com o Itamar Franco, quando o processo estava bem avançado. Itamar Franco respondeu o seguinte, eu não posso ter o maior respeito pela UNE, eu não posso receber porque eu tenho funções institucionais como vice-presidente da República. Foi o que Itamar Franco fez. Agora, quando ele assumiu a presidência, nós fomos os primeiros. Primeira reunião do Itamar Franco foi com a União Nacional dos Estudantes. Mas foi depois. Itamar Franco não articulou, não tentou de todas as formas como está fazendo o vice-presidente Michel Temer, prometendo ministérios, dizendo isso, dizendo aquilo, viajando o país, fazendo essa conspiração. Vale dizer. Então, sobre essa votação do impeachment, é o que eu tinha a dizer. Eu peço desculpas pelo tempo, porque eu ainda nem comecei a ler meu desculpa, mas eu quero entrar no segundo ponto aqui.
Me permite, claro, sobre isso.